Queremos aproveitar esse momento até o fim do ano para trazer algumas mensagens, alguns temas importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual como igreja. Então não ficaremos num texto só. Então, com esses temas, o nosso objetivo, assim nós gastamos mais tempo na mensagem e menos tempo nas explicações dos textos, porque não nos concentraremos num único texto. E o tema para estas mensagens aleatórias, que na verdade não são aleatórias, é uma série de mensagens, que são apenas 7 mensagens, sobre o tema, o desafio de todas as igrejas em todos os tempos. Já fizemos exposição aqui nas 7 cartas às igrejas de Apocalipse, porém eu não vou fazer isto. Eu vou apenas usar algumas mensagens que estão ali diluídas naquelas 7 igrejas e vamos nos concentrar apenas nas mensagens. Então, aqueles que são líderes de coinonia, que têm hábito de anotar, ou aqueles que também o fazem, eu vou projetar apenas o esboço dessa vez. Nem isso iria fazê-lo, mas depois eu fiquei, vão me cobrar. Então, você já toma nota. Só isso que eu vou projetar. O desafio de todas as igrejas em todos os tempos. As 7 igrejas de Apocalipse receberam 7 cartas de Jesus, que estão lá no texto de Apocalipse, a partir do capítulo 2. Estas 7 igrejas que estavam ali no começo, no primeiro século da era cristã, elas não são igrejas modelos, não estão ali com este propósito, não são igrejas que nós deveríamos seguir os seus hábitos, mas são igrejas que receberam 7 cartas quando Deus inspirou João, lá na ilha de Patmos, quando estava ele exilado. Ele recebe uma visão do Senhor, então o próprio Jesus, aparecendo para ele, diz, escreve às igrejas. E escrevendo às igrejas, nós podemos hoje conhecer quais são os desafios de todas as igrejas. Foram desafios delas naquele momento, mas de todas as igrejas, de todos os tempos. Então eles passaram por diversas provações, e essas mensagens são 7 mensagens, como eu disse, porém, nesta noite, nós faremos uma introdução, que é o primeiro desafio, ele serve como introdução. Então, nesta primeira mensagem, nós vamos vasculhar as 7 cartas, mas nas outras, nós vamos selecionar aquilo que aquelas igrejas viveram. Tiveram desafios diferentes, porém servem de alerta para nós. Todos eles tiveram, de alguma maneira, algumas questões em comum. Como, por exemplo, ter Jesus como centro da igreja. Este era o primeiro desafio que aquela igreja tinha que enfrentar. Mas todos os santos, todas as igrejas de todos os tempos tiveram este desafio. E hoje é a nossa vez. Eles também passaram por perseguição. Algumas daquelas igrejas, pelo menos 3 delas, estavam passando por perseguição. E a perseguição pode afastar uma igreja do caminho de Jesus, como pode aproximá-lo. É um desafio. Todas as igrejas de todos os tempos passaram por perseguições. Nós também passaremos por algum tipo de perseguição. Todas elas tiveram que passar também pelo esfriamento espiritual. Aí algumas igrejas dessas 7 cartas estavam passando por esfriamento espiritual. Foi desafio de todas as igrejas, de todos os tempos, o esfriamento espiritual. Tem que manter a chama, a fé aquecida nos corações. É o nosso desafio também. Nós vamos passar por esfriamento espiritual em algum momento da vida, individual ou coletivo. Também eles passaram pela apostasia, pessoas que estavam abandonando a fé, estavam deixando de amar a palavra, de apegar a palavra, de apegar as coisas sagradas. E nós passaremos também por esses desafios. São 7. 7 desafios de todos os tempos que toda a igreja passará. O primeiro deles para esta introdução é o desafio de ter Jesus como centro da igreja. A igreja não pode se perder no meio disso tudo. Então Jesus inspira João quando fala com ele e diz para ele que ele é o centro, ele é o Senhor, todas as coisas giram em torno dele. Jesus é o Senhor da nossa igreja também, nós sabemos disso. Então com esta mensagem eu queria olhar alguns versículos. O primeiro deles, sobre Jesus ser o centro da igreja, é que nós temos algumas menções nessas cartas, que são detalhes que Jesus dá a João para que ele pudesse então entender e escrever aquela igreja de que tudo gira em torno de Jesus. E a igreja não pode perder esse foco. E é fácil perder esse foco, mesmo sendo uma igreja cristã. Em primeira instância, olhe comigo, por favor, alguns versículos que nós podemos conferir aqui, como capítulo 2, versículo 1. No capítulo 2, versículo 1, a primeira carta foi dirigida à igreja de Éfeso. E começa dizendo assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Isto é importante para entender como Jesus aparece para João e se declara. E ele chega para João e diz assim, escreve. Há algo diferente agora do que ele disse para João, enquanto João era o apóstolo que andava com ele, e João tinha que absorver aquela mensagem, e João escreveu o Evangelho, escreveu as epístolas às igrejas. Mas agora o próprio Jesus, que nunca escreveu nenhuma linha, ele nunca publicou um texto, ele nunca escreveu um artigo sequer, um bilhete, ele aparece para João e diz, escreve, agora é uma carta, eu quero que você, então, escreva o que eu vou lhe dizer. Ter Jesus como centro da igreja começa pela ideia de que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é a mensagem de Deus. Uma vez que Apocalipse é o último livro inspirado, Jesus aparece para ele e diz, escreve, como se a mensagem já está nos seus corações, a palavra já é viva. Vocês já sabem, isso o próprio João, ele é o último apóstolo vivo. Vocês, João, certamente já tem a mensagem no seu coração, mas agora você vai passar aquela igreja, você vai escrever aquela igreja. Jesus fala, porque ele é a palavra, ele é a própria mensagem. Tudo que a igreja cristã vive, conhece, tanto da lei do Senhor do Antigo Testamento, quanto da vida dos santos do Antigo Testamento, esteve presente em Jesus. Jesus é o centro, é a palavra, é a voz de Deus para a igreja. Nós vivemos em torno dele, nós copiamos o seu estilo de vida, nós copiamos a sua forma de ver o mundo, nós copiamos suas palavras. E a igreja não pode perder isso. E é fácil a igreja se perder na voz de outros, em outros textos, em outras teorias, e nunca respondermos à pergunta antiga, que já é esquecida por alguns, o que Jesus faria? É uma pergunta antiga, que no passado nós a executávamos. O que Jesus faria? E nós paramos de nos perguntar isto. A igreja precisa voltar a perguntar e nunca perder isso. Jesus é o centro. Jesus, o que você faria no meu lugar? Jesus, o que você pensaria no meu lugar? O que você diria no meu lugar? Porque Jesus é o centro, é a voz, é a palavra. Que para João era viva. E agora Jesus diz a ele, escreve, você está escrevendo o último texto inspirado, que vai orientar não somente estas 7 igrejas, mas vai orientar todas as igrejas em todos os tempos, porque todas elas passarão pelas mesmas experiências. É o desafio de todas as igrejas em todos os tempos. Então observe, no capítulo 1, ainda no versículo 19, capítulo 1, versículo 19, Jesus aparece para João lá na ilha de Patmos e diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ele diz para João que ele devia compilar um livro. E aí no versículo 11, ainda no capítulo 1, João foi arrebatado em espírito. No versículo 11, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que eu vou dizer a você, João, o que eu vou te mostrar, você vai escrever num livro. João não sabia que aquele livro era o último livro que a igreja cristã iria utilizar como a voz de Deus, a palavra de Deus. Mas Jesus sabia. E Jesus diz a ele, escreve estas 7 igrejas, porque eu vou avaliar essas 7 igrejas. As experiências delas, as obras delas, a fé que elas estão carregando, a maneira como elas estão vivendo. De certa maneira, você e eu hoje podemos olhar para esses desafios e saber que eles viveram. Eles não eram perfeitos, não eram nossos modelos de igreja. Os mesmos desafios que tinham, nós também teremos. Não somos perfeitos, então nós precisamos lidar com isto. Jesus é a palavra e Jesus é a voz da igreja. E Jesus então fala com a igreja através da Bíblia, através do texto escrito. Cada vez que estamos lendo as Escrituras, nós precisamos pensar como Jesus leria estes versos. Como Jesus interpretaria a voz de Deus. Como Jesus viveria nos nossos dias. Se olharmos também para o capítulo 2, versículo 8, a igreja de Esmirna, observe como começa a carta à igreja de Esmirna. Diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Se olharmos para a igreja de Pérgamo, no versículo 12, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve. Se olharmos para a igreja de Tiatira, versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Sim, é exatamente isso que está em todas as igrejas. Você não vai apenas dizer a eles o que eu penso dessa vez. Dessa vez, você vai escrever o que João não sabia, e Jesus sim, que o Apocalipse seria o último texto que nós teríamos como referência de sua mensagem. A Bíblia toda é referência da mensagem messiânica e aquela que Jesus viveria, mas para nós é a palavra escrita. Portanto, Jesus é a mensagem, Jesus é a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus viva. E também é a palavra de Deus falada, porque agora ele falou e pediu para que João escrevesse. João não apenas escreveu sobre Jesus, como fez no Evangelho, João não apenas escreveu como Jesus veria em sua crença, em sua mensagem, como fez nas epístolas, mas agora ele escreve as próprias palavras de Jesus, amando dele. E nós podemos viver com esse desafio de saber que Jesus fala à igreja, ele é a palavra. Porém, ele fala com critérios. Isso é importante. Como lemos no versículo 19 e 20, Jesus diz a João, escreve, pois, essas coisas, as coisas que você viu. Você não vai escrever nada além dessas coisas. E Jesus foi tão rigoroso com ele, que ele disse assim, ninguém deve acrescentar um i, uma vírgula, um acento ao que eu estou dizendo a você. Ele termina esse texto, que é uma visão, mas também é um ditado, e diz para João assim, conclua o livro e ninguém acrescente nada a este livro. Jesus fala, Deus fala, mas Deus fala com critério. Isso é importante para nós hoje. Por que uma igreja abandonaria a voz de Jesus? A não ser que ela passe a ouvir a voz de outro. E que é essa a nossa realidade hoje. Hoje nós temos muitas vozes ecoando na igreja, não mais as de Jesus. Nós temos vozes ecoando na igreja de outros textos, de outras teorias, de outros homens, de outras visões, não a de João, de outras sensações, não aquela percebida pelo apóstolo, de outras mensagens, de outras crenças, de crenças modernas. Então temos muitas vozes ecoando. Sim, Deus fala, mas fala com critério. Isso é importante para manter Jesus como centro da igreja. E como naqueles dias algumas igrejas se perderam? Se perderam porque passaram a ouvir outras doutrinas. Parte delas, doutrinas dos Nicolaitas, seguidores de Jezabel, assim Jesus disse. Então, se você começa a ouvir outras teorias, outras crenças, outras doutrinas, outras formas de encontrar a mensagem, é natural que você continue a se chamar cristão, igreja cristã, mas Jesus já não é mais o Senhor da igreja. Temos critérios para ouvir a voz de Deus. E que critérios são esses? A palavra. Não foi sem razão que Jesus está dizendo, escreva. Acabou. Não temos mais palavras de Deus sendo escrita. Artigos teológicos, de teólogos famosos ou teólogos mortos há alguns séculos, não importa. São vozes de homens importantes para entendermos alguns assuntos e doutrinas, mas nós sempre temos que perguntar, é equivalente à palavra, equivalente ao que está nas Escrituras? Porque somente as Escrituras foram inspiradas por Deus. Outros textos são inspirados por outras fontes que podem me ajudar ou não. Critério é a palavra. Algumas pessoas passam a ouvir pastores. E se eu estiver dizendo alguma coisa que você diz assim, olha, não está nas Escrituras, fique com o que está nas Escrituras. Não siga pastores. Não siga líderes. Imite a fé deles. Se forem homens sérios que estão buscando na palavra, faça a mesma coisa. Busque na palavra. É isso que nós devemos fazer. A palavra é o critério. Outras pessoas estão tendo visões, sensações, alucinações e formam religiões. Nós sabemos disso. A única forma da igreja ter Jesus como centro, como foi o desafio, e é o nosso desafio hoje. Em meio a tantas vozes, qual delas ouviremos? Qual é a autêntica? Quando nós olhamos para isto, o próprio João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus fala com João, enquanto está andando com ele, usa uma metáfora das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz para João assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando Jesus disse isso para João, ele usou aquela metáfora do pastor. Tem duas figuras no pastoreio, no aprisco. Você tem o pastor, que é aquele que vai levando ovelhas, conduzindo ovelhas, e temos, às vezes, um grande aprisco naquele período, vários pastores, vários rebanhos. E é tão interessante que isso acontece ainda hoje. Se você vai à zona rural e conhece criadores de ovelhas, não é muito da nossa cultura no Brasil, mas se você pode acessar isso em vídeos, internet, tenta ver, vasculhar. Cada pastor leva a sua ovelha as suas ovelhas para aquele tipo de pasto. No meio de muitas ovelhas, de repente, aquele pastor grita, somente as ovelhas dele vêm. É incrível. As ovelhas se separam quando o pastor vem. Então você tem duas figuras, do pastor e a do chamado bispo, que são palavras gregas aqui, poimenas e episcopos, que é aquele que fica na torre. Enquanto temos vários pastores alimentando aquelas ovelhas, tem sempre alguém vigiando, se é possível proteger. Mas Jesus é o pastor e o bispo de nossas almas, disse Pedro, e assim concebeu João. Ou seja, essas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, porque elas sabem que comigo tem segurança. Elas sabem, elas querem a minha visão, elas querem a minha proteção, elas querem o meu alimento, e por isso que elas ouvem a minha voz. João seguiu a mensagem de Jesus, Jesus tem certeza disso. Agora Jesus está dizendo, escreva isto. Estes são os critérios. Senão pessoas vão acreditar que estão seguindo a mim, estão seguindo vozes de outros. O problema não é ser chamado de cristão, não é ter uma igreja chamada evangélica, não é ter versículo bíblico. O problema é seguir de fato a voz de Jesus. Está seguindo a Jesus? Então há critérios para sabermos disso. Em segundo lugar, ter Jesus como centro da igreja aparece aqui nesses textos como Jesus se apresentando. Ele se coloca para João como sendo ele a figura central, o Senhor da igreja. Este sou eu. Então nós encontramos características dadas a esta igreja. Lembre-se que eu estou dizendo a todas as igrejas. E a partir da semana que vem, então, experiências distintas entre as igrejas. Mas a todas as igrejas, Jesus se apresenta como modelo, como aquele que é fiel, aquele que julga, aquele que serve como um exemplo, um padrão, as regras de vida para a igreja. Então observe no capítulo 2, versículo 4, como ele se apresenta como o Senhor da igreja, que se pode medir que tipo de igreja é, se está seguindo a ele ou não. Então no capítulo 2, versículo 4, a igreja de Éfeso, uma igreja que recebe elogios por suas obras. Porém, no capítulo 2, versículo 4, Jesus diz para João, escreve essa igreja, eu tenho algo contra ela, tenho contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Jesus diz assim, olha, vocês têm boas obras, eu reconheço, vocês trabalham bem, vocês são empenhados, porém, no fundo do peito de vocês não sou eu o centro. Isso é o que importa para mim. E isso faz diferença para mim. Se eu não estiver nessa igreja, vocês podem ter boas obras. Não vai resolver nada. Jesus se coloca, se apresenta como Senhor. Eu quero ser obedecido, eu quero ser adorado no meio de vocês. Eu quero ser seguido por vocês. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro da igreja. Ele se apresenta como Senhor da igreja. No capítulo 2, versículo 13 e 14, a igreja de Pérgamo. Versículo 13 e 14. Quando escreve a igreja de Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome. E não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Em outras palavras, eu sondo a fé de vocês, descubro que vocês realmente têm, vocês têm uma obra, vocês são apegados, vocês têm fé. Vocês não negaram, mesmo quando foram perseguidos. Porém, vocês creem aqui, me observam aqui, me amam aqui, não me negam aqui, mas me negam do outro lado. Então, ou seja, sou obedecido pela metade. Sou obedecido em algumas áreas, em outras não. Vocês escolhem aquilo que vão crer. Em alguma essência, vocês, mesmo diante da perseguição, não me negam, e outras me negam por qualquer coisa. É isso que Jesus está dizendo sobre esta igreja. Então, na igreja de Éfeso, ele é abandonado, não estou aí. Não me amam mais, abandonaram o amor que tinham por mim. Na igreja de Pérgamo, Jesus agora, olha, vocês me abandonam em uma área e outra não, eu não entendo vocês. Porém, no capítulo 3, versículo 20, a igreja de Laodiceia, observe, no capítulo 3, versículo 20, quando escreve a igreja de Laodiceia sobre esta igreja, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus foi abandonado na igreja de Éfeso, obedecido pela metade em Pérgamo e jogado para fora totalmente na igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia, ele está batendo na porta tentando entrar, ou seja, nem aí eu estou com vocês. Claro que um digno de nota é que muitas pessoas podem querer utilizar esse versículo para evangelismo de não crente. Não, ele está falando de uma igreja de crente que cultuava a Deus, que se reunia semanalmente em nome de Deus, e Jesus falou assim, vocês estão falando no meu nome, vocês estão cantando cânticos com o meu nome, vocês têm a minha palavra, mas eu estou do lado de fora tentando entrar e não consigo. Na igreja de Éfeso, fazem obras no meu nome, mas não me amam. Na igreja de Pérgamo, vocês são capazes de manter a fé na perseguição aqui, mas em outras negam por qualquer coisa, eu não entendo vocês. É uma esquizofrenia. E na igreja de Laodiceia, essa daí nem aí eu estou. Vocês estão só cantando no meu nome, mas nem aí dentro estou. Estou lá do lado de fora. E batendo. Eu vou colocar aqui o bater como metáfora. É claro que Jesus não está falando de que literalmente ele estava batendo. Mas se pensarmos que quando você bate na porta da casa, ninguém te escuta. Uma ideia de que você está do lado de fora levando a comida. Por isso que ele disse que ia entrar e cear com eles. Imagina que você tem um bando de gente, uma casa, todos eles com fome. Você pode imaginar a cena que Jesus está tentando construir como metáfora. Estão todos trancados lá e com fome. E você está carregado de alimento e diz assim, eu estou batendo, eu estou esmurrando e vocês não ouvem, mas o que acontece com vocês? Eu queria entrar e cear com vocês, vocês iam comer um alimento saudável, mas vocês preferem ficar aí morrendo de fome do que ter minha presença. É essa a metáfora de Jesus. Jesus ficou do lado de fora. No capítulo 3, versículo 8, sobre a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Jesus foi abandonado em Éfeso, obedecido pela metade em Pérgamo, jogado para fora em Laodiceia, mas ele disse assim, mas em Filadélfia eu estou lá. A igreja de Filadélfia, essa crê no meu nome. Tudo que faz é por amor ao meu nome. Eu sou o Senhor daquela igreja. Então Jesus corrigindo isso nos dá também a mensagem de que um dos desafios de toda a igreja de todos os tempos é ter Jesus como centro da igreja. Parte disso é crer que Jesus, ele é a voz da igreja. Ele fala e fala com critérios. Mas também que ele é Senhor da igreja. Não adianta ter boas obras e deixar ele do lado de fora. Em terceiro lugar, ter Jesus como centro da igreja envolve observar que Jesus, ele elogia. Jesus, ele aprova as obras da igreja. Ele não é apenas aquele que está querendo ser adorado, mas ele está observando, ele observa a sua igreja e ele elogia, ele aprova a igreja. Nós encontramos isto também em todas as igrejas, essencialmente. Então observe também capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, 2 e 3, sobre a igreja de Éfeso. Jesus olha para aquela igreja, apesar de ter perdido o amor por ele, e então no versículo 2 diz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Também conheço o teu labor, assim como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus olha para aquela igreja e fala assim, sim, é verdade que vocês não me amam mais como me amaram outrora, mas eu não estou desatento àquilo que vocês estão fazendo, e estão fazendo de forma correta. E Jesus agora elogia, ele aprova o que a igreja está fazendo. Vocês, quando chegam pessoas aí falando que são apóstolos, olha, vocês não ouvem, vocês não atendem, vocês testam. Percebe que muitos falsos apóstolos chegaram naquele período tentando colocar outras vozes na igreja. E eles rejeitaram, eles conseguiram dizer não àquilo. E Jesus está percebendo estas coisas, Jesus está aprovando estas coisas sobre aquela igreja. Também o trabalho dele eu vejo, estou vendo o suor de vocês sendo derramados em prol do meu nome. Sim, eu fui abandonado, vocês não me amam como amaram antigamente, mas eu não estou desatento às obras de vocês. Jesus, ele elogia, ele aprova. O desafio de ter Jesus como centro é porque nós estamos buscando outro tipo de aprovação hoje. Quando Jesus é o centro, é o Senhor, nós queremos agradar a Ele, e é possível agradá-Lo. Ele não está desatento, Ele não está dormindo. Quando você o ama sobre todas as coisas, quando você vive a sua mensagem sobre todas as coisas, Jesus está atento. Ele estava atento àquela igreja também. Capítulo 2, versículo 9, a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo 9. Eu conheço a tua tribulação. Observe que conhecer aqui é, eu me relaciono com vocês, eu estou atento, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sinto que vocês estão vivendo. E conheço a tua tribulação, a sua pobreza, e sei que você é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então Jesus olha para aquela igreja e diz, sim, eu sei que vocês estão passando. Eu sei da perseguição que cai sobre vocês, de pessoas que dizem que amam a Deus e não amam coisa nenhuma. E como eles têm trazido a vocês muito trabalho, não pense você que eu estou dormindo. E eu posso aprovar isso. O que você está fazendo não está sendo ignorado por mim. No capítulo 2, versículo 13, a igreja de Pérgamo, ele fala sobre aquela igreja que eles então mantinham a fé. Capítulo 2, versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós? Onde Satanás habita? Jesus ali está dizendo, olha, eu sei que vocês moram onde Satanás colocou o seu trono. Eu sei como é difícil me servir aí. Eu sei como é difícil manter a fé, apesar de toda essa perseguição. Falarei mais sobre a cadeira de Satanás em outras mensagens, se eu permitir, de como isso se refere à igreja de Pérgamo. Mas o elogio dele é, eu sei o que vocês estão enfrentando. Eu sei como Satanás tem perseguido a vida de vocês e estão permanecendo fiéis aí. Ele elogia, ele vê sobre a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 19. Ele diz, conheço as tuas obras, me relaciono com vocês, eu sinto o que vocês estão vivendo. Conheço o teu amor e a tua fé, conheço o teu serviço, a sua perseverança, conheço as tuas últimas obras e elas são maiores do que as primeiras. Eu posso perceber quanto vocês cresceram, como melhoraram o que estão fazendo, o esforço de vocês, eu posso perceber isso. Jesus então olha para aquela igreja e elogia. Em Filadélfia, ele elogia que eles guardaram a palavra apesar de tudo. Capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10, sobre a igreja de Filadélfia, diz assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, vocês guardaram a minha palavra e eu sei que vocês fizeram isto. Jesus podia sondar o coração daquela igreja e saber como eles estavam ou não agradando a ele, e ele reconhece naquilo que eles estão fazendo corretamente, na maneira como estão vivendo de forma positiva. E sobre a igreja de Laodiceia, temos algo interessante. Não há elogios. Nós poderíamos pegar a igreja de Laodiceia e então dizer, Jesus não elogia coisa nenhuma, Jesus ele não está preocupado, estou fazendo um monte de obras aqui nessa terra, eu estou me empenhando, eu estou trabalhando, eu estou transpirando em prol do nome dele, e ele sequer vê isto. E aí não é verdade? Porque em todas as outras igrejas elogiou, o que nos deixa seguros de que a igreja de Laodiceia não recebeu elogio, não porque Jesus estava dormindo, não porque Jesus conhecia as obras dos outros, mas não conhecia a obra deles, mas porque Jesus conhecia as obras deles, mas não tinha o que elogiar. E uma coisa que Jesus não faria é politicagem com eles. Politicagem à la brasileira, né, evidentemente. Então Jesus não ia falar assim, olha, já que eu elogiei 6 pessoas, então eu não quero que você fique traumatizado. Você não elogia 6 pessoas e deixa 7 pessoas sem elogio, aquela pessoa vai ficar assim, mas e eu? Invento alguma coisa para minha autoestima não ficar baixa. Jesus não tinha essa preocupação. Jesus reconheceu a obra das igrejas e disse assim, mas vocês não fizeram nada que eu possa elogiar, então, ou seja, façam por merecer e eu vou elogiar e vou reconhecer. Isso nos traz uma grande mensagem do desafio de todas as igrejas em todos os tempos. Tudo que nós estamos fazendo para Deus é reconhecido. Talvez tenha muitas coisas que vocês estão fazendo para mim que não é reconhecido, porque eu sou ingrato. Eu não consigo perceber a obra de todo mundo. Aquelas que eu consigo perceber, olha, muito obrigado. Mas certamente sou eu ingrato com muitas coisas que fui ajudado na vida e não consegui perceber. Porque eu sou falho, eu não conheço todo mundo, não conheço todas as obras, eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, que todas as obras feitas em prol do nome de Deus, de Cristo, Ele reconhece. Ele se relaciona. Então tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando fazemos para Ele. Ele vai reconhecer isso tudo. Mas ao mesmo tempo, se não vivemos para Ele, Ele também reconhece. Não dá para ser falso cristão, não dá para ser falso seguidor e achar que, olha, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, por que Jesus não reconhece? Ele reconhece. Se Ele não te elogiou, é porque Ele está reconhecendo, exatamente. Se Ele não está aprovando, é porque Ele está vendo. Ele vê todas as coisas. Então o que nós podemos encontrar aqui em todas as igrejas é que Jesus elogia e Ele aprova aquela igreja, porque Ele é o centro daquela igreja. Ele é a palavra, Ele é a mensagem, Ele é a voz de Deus daquela igreja. Ao mesmo tempo, Ele é o que se apresenta como o Senhor, o centro da igreja, e é Ele quem elogia, quem aprova ou reprova. Ele vê todas as coisas, Ele é o centro da igreja. Quando Jesus também, ainda com João, nos dias do Evangelho, vivendo com ele, Jesus chama 70 discípulos e dá uma missão grande para os 70 discípulos no capítulo 10 de Lucas. E lá ele diz, no versículo 16, quem vos der ouvidos, ouvis a mim. Mas também disse a eles que quem vos rejeitar, rejeita a mim. Jesus estava dizendo àqueles discípulos, no qual estava João presente, que se alguém rejeitar a mensagem, se alguém rejeitar o que você está ensinando, está rejeitando a mim. João, quando escreveu a carta do Apocalipse, João não estava tentando aprovar a igreja por ele mesmo. Não era João que está aprovando a igreja. Não são os apóstolos que aprovam a igreja. Quem aprova a igreja? Jesus. Se nós negarmos tudo que Jesus deu aos apóstolos, nós estamos negando os apóstolos. Eu não quero aprovação de apóstolos, eu não quero gratidão dos apóstolos, eu não quero reconhecimento dos apóstolos, nem mesmo deles. Quanto mais os outros homens que estamos a procurar gratidão, elogios. Então, vivemos dias que nós queremos aprovação das pessoas, dos homens. Mas nem mesmo de João, de Pedro, queremos aprovação. Nós queremos daquele que aprovou a obra deles. E esse tem que me aprovar também, que é o próprio Jesus. Claro que se eu rejeitar as palavras de João, eu não estou rejeitando João, como Jesus disse, está rejeitando ele, mas é ele que aprova ou não. Ele é o Senhor da igreja, ele é a voz da igreja e é ele quem aprova, é ele quem queremos agradar, porque ele é o centro da igreja. É o desafio de todas as igrejas em todos os tempos agradar a Cristo, viver para Cristo. Em quarto lugar, Jesus também repreende. Observe que também para as sete igrejas, Jesus ele traz um desafio, ele traz uma repreensão. Capítulo 2, versículo 4, a igreja de Éfeso. Nós vamos encontrar também o mesmo padrão em todas as igrejas, no capítulo 2, versículo 4. Depois de elogiar, ele diz, tenho, porém, contra ti. Ou seja, Jesus não apenas reconhece a obra da igreja e ele elogia e aprova, mas Jesus também desaprova, ele repreende. Como um pai. Um pai não pode aprovar todas as obras do filho, tem que ser honesto. Pai que aprova todas as obras do filho só porque não quer desagradar o filho, é mau pai. Não está treinando o filho corretamente, não ama o filho corretamente. Um pai honesto, verdadeiro, ele vai reconhecer as obras do filho quando ele fizer corretamente, mas um pai verdadeiro vai repreender o filho quando ele fizer algo errado. Sem preocupação de dizer a verdade a ele. E Jesus, então, agora não apenas elogia, reconhece as obras de Éfeso, mas ele diz, mas eu tenho algo contra ti. Ou seja, vocês me abandonaram. O padrão é... Tenho contra ti, não estamos de acordo. A igreja de Esmirna. Nós poderíamos também fazer o mesmo exercício e achar, bom, na igreja de Esmirna não há repreensão. Se não há repreensão, Jesus não repreende. Ele é um pai bondoso que não repreende os erros dos filhos. Não, pelo contrário, ele é um pai honesto, bondoso e verdadeiro que quando o filho não erra, ele não vai repreender. Ele não quer repreender só por repreender, para mostrar que ele é duro, que ele é um senhor com vara de ferro na mão, regendo um povo? Não. Tanto é que a igreja de Esmirna não encontramos repreensão. E não é porque tinha, mas eu quero ser bondoso com eles. Não, Jesus repreendeu as outras. Por que não repreenderia esta? Pela razão simples de que não havia o que repreender. Então Jesus é aquele que reconhece as nossas obras, mas quando falhamos com ele, ele também repreende a igreja. E a igreja tem que amar a repreensão de Jesus. É um desafio de todos os tempos. É entender que Jesus repreende sua igreja, que ele desafia sua igreja a melhorar sempre. Se nós perdermos isto, também falharemos, mas é o desafio da igreja. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14. Sobre a igreja de Pérgamo, ele diz, no versículo 14 do capítulo 2, tenho todavia contra ti. Então ele elogia e também demonstra um padrão. Todavia tenho contra ti algumas coisas. Vai falar da doutrina de Balaão que eles aceitaram. Jesus repreende, Jesus se opõe à sua própria igreja. E não deveríamos fugir da repreensão de Jesus, pelo contrário, deveríamos amá-lo, porque ele é um pai preocupado com seus filhos, com aqueles que o seguem. A igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 20. Igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, o mesmo padrão. Ele diz assim, tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher, a Jezabel. Do mesmo jeito, ele elogia e agora diz, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês estão tolerando coisas que eu não tolero. E eu não posso aprovar isso. Sim, vou aprovar aquilo que tem que ser aprovado, mas vou reprovar o que tiver que ser reprovado. No capítulo 3, versículo 1 e 2, sobre a igreja de Sardes. Capítulo 3, versículos 1 e 2, sobre a igreja de Sardes, ele diz... Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha a definição de Jesus. Você tem nome de alguém que está vivo, mas na verdade está morto. Na minha avaliação, você é algum morto vivo? No versículo 2 ele diz, Sê vigilante e concilida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ele não repete o padrão, tenho contra ti, mas deixa claro a avaliação, vocês estão mortos. acham que estão vivos, mas estão mortos. Então considera o restante que está aí para morrer, porque eu não achei integridade entre vocês. Ele reage, ele repreende. Sobre a igreja de Filadélfia, assim como mencionei, Jesus não está repreendendo simplesmente por repreender, então não tem repreensão para a igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia, no versículo 15 do capítulo 3, ele olha para aquela igreja, repete o padrão, diz: conheço as tuas obras, e sabe o que vi? Que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Se você fosse frio ou quente, pelo menos teria escolhido um lado. Mas você é morno. E me dá vontade de vomitar vocês. Então Jesus transforma aquilo numa metáfora e diz: se eu comer vocês, vocês não são nem lá nem cá. Se fosse frio ou quente, pelo menos teriam escolhido um lado. Teria um pouco de integridade, mas vocês não são nem nenhum nem outro. Não querem agradar todo mundo. Então ele repreende e demonstra o erro daquela igreja, ou os erros daquelas igrejas. Ter Jesus como centro da igreja envolve saber que ele é a voz de Deus, é a mensagem a ser seguida. Envolve saber que ele é o Senhor da igreja, tudo gira em torno dele. Que ele, por ser Senhor da igreja, aprova ou reprova as obras da igreja. Ele vai elogiar, aprovando ou reprovando, mas que ele também desafia, que ele repreende. Nós precisamos amar a repreensão de Jesus. Seremos cristãos mimados se nós amarmos os elogios de Jesus, não amarmos suas repreensões. Um filho que ama quando o pai elogia e detesta quando o pai repreende é um mau filho. É um filho mimado. Filhos mimados querem apenas presentes. Filhos mimados só agradecem quando recebem o que o pai dá porque ele quer. Quando o pai não dá o que ele quer ou dá o que ele não quer porque é necessário, ele fica assim: ah, meu pai não gosta de mim. Meu pai é um péssimo pai. Não, quando nós entendemos por que, que o pai faz isto, é: meu pai me ama. Sabe por quê? Ele está me salvando de mim mesmo. Salvando dos meus próprios pecados. Quando o pai então elogia o filho todas as vezes, cá entre nós, se você então elogia o seu filho 100% das vezes, ou seu filho é perfeito, ou ele é a reencarnação de Cristo, não sabemos, ele é a autêntica cópia de Jesus, ou então você é um péssimo pai que só vê os acertos do filho, não vê os erros. Isso seria um erro do pai. O pai tem que observar os erros dos seus filhos, porque é o trabalho dele. Jesus, como é o Senhor da igreja, ele quer purificar a sua igreja, ele quer que a sua igreja seja madura, ele também vê os erros da igreja, e a igreja cristã não pode perder isso. Nós precisamos amar a repreensão. Gostamos de elogios? Claro que é bom receber o elogio. Mas não podemos amar o elogio e não amar a repreensão, porque é o mesmo Jesus que elogia, é o mesmo que repreende. O apóstolo Paulo, assim como João, que entendeu muito bem essa mensagem de Jesus, Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, Paulo vai falar sobre quem é Jesus e a metáfora que ele usa para Jesus sendo o Senhor, e coloca Jesus como cabeça. Colossenses 1, 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo. Então nós somos o corpo. Quem toma as decisões? Ele. Quem guia? Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Ninguém pode ir com ele. É ele que define tudo. Ele é o Senhor. Agora, é interessante que quando ele vem a falar sobre o lar, ele coloca o pai, o homem, como cabeça. É a mesma ideia. Como um pai que vai guiar sua casa, seu filho. Porque em Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23, Paulo pega a mesma metáfora e agora diz assim: Jesus sujeitou todas as coisas sobre ele. Ele é Senhor da igreja. Mas no capítulo 3, versículo 21, ele diz: e a glória da igreja é o Cristo. E no capítulo 5, 24, o homem é a cabeça da mulher. Percebeu que é a mesma metáfora? Do mesmo jeito que um homem no seu lar, ele é a cabeça que tem que se preocupar com sua esposa e orientá-la espiritualmente, repreender sobre seus erros, e olhar para o seu filho, repreender sobre seus erros, mas também reconhecer. Um homem em casa que só vê os erros também é um péssimo pai, né? Não é um pai amoroso. É um marido não amoroso. Um marido que só vê os erros da esposa é um marido cruel. Agora ele está dizendo assim: Jesus é a cabeça que toma as decisões, mas ele é puro, ele não é imperfeito. Então, ele olha para os erros e conduz ao arrependimento, ele conduz ao crescimento e olha para a repreensão e repreende. Então, quando ele vê o acerto também, ele diz: está na direção certa, continue. Um pai tem que fazer isso com seu filho, como tem que fazer isso com sua esposa, se ele está preocupado com ela. Se só vê o erro dos outros, é um péssimo líder na sua casa, é um péssimo cabeça no lar. Agora, Jesus, na mesma metáfora, então ele é o Senhor da igreja porque ele vê os erros e os acertos. E devemos amar nossos pais assim e amar Jesus também assim. Então Jesus, ele é ele que fala, Ele é a voz, a mensagem da igreja. Ele se apresenta como o Senhor da igreja. Como o Senhor, ele aprova ou desaprova? Ele elogia. E também ele repreende. E agora, em quinto lugar, ele admoesta a igreja. Se ele é o centro, ele também é o modelo. Ele, então, vai exercer um papel daquele que vai admoestar a igreja. Vai encorajar a igreja para buscá-lo, para segui-lo. Ele chama ao arrependimento. Essa é uma característica interessante de Jesus sobre a sua igreja. Conduzir sua igreja ao arrependimento. Esse é o padrão da vida cristã. Nós não podemos maltratar, jogar fora aqueles que pecam e falham entre nós. A igreja falha muito nesse sentido. Se alguém peca no meio de uma igreja e as pessoas forem hipócritas, o que elas fazem? Elas destroem o pecador. Agora, Jesus, que era perfeito, não destruía os pecadores. Ele chamava ao arrependimento. Esse é um desafio que a igreja cristã tem que aprender sempre. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos imperfeitos. Jesus, que era o padrão, que era perfeito, não fez isto, porque nós faríamos. Se alguém falhou e pecou, nós precisamos admoestá-lo, encorajá-lo ao arrependimento. Nunca maltratá-lo. É um desafio da igreja. Jesus, então, admoesta, ele chama ao arrependimento. Mesmo quando ele viu erros na igreja, ele não jogou aquelas igrejas para fora da sua presença. Pelo contrário, a igreja jogou ele para fora e ele quer entrar. A igreja que jogou ele para fora, ele quer cear com eles. Está batendo na porta para voltar. Então, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 5, a igreja de Éfeso, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então Jesus olha e diz: por que você não pensa onde foi que você errou, como você falhou, e se arrepende? Jesus não dá bronca para destruir, mas para arrependimento. A igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. A igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 16, então ele disse: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti. Mas percebeu que a mensagem também é: tenho algo contra ti, do que vocês fizeram, seguiram o caminho de Balaão, e agora, arrependam-se. No capítulo 2, versículo 21, sobre a igreja de Tiatira, capítulo 2, no versículo 21, ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, Jesus nunca vem: você está fazendo errado, então eu vou castigá-los. Não. Jesus vem e dá tempo para o arrependimento. Ele chama ao arrependimento. O castigo de Deus, que vem logo a seguir, vem quando a pessoa não se arrepende. Nunca vem o castigo sem que antes tenha chamado ao arrependimento. Porque aí não é culpado quem castiga, e a culpa é de quem foi castigado que não quis o arrependimento. A culpa não cai sobre quem está castigando. Esse é o tópico número 6. Mas ainda para continuar aqui, então, no capítulo 3, versículo 3, sobre a igreja de Sardes, ele também repete o padrão. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Arrependam-se. Sobre a igreja de Sardes, ele faz a mesma coisa. Você precisa guardar o que você perdeu, recuperar o que você perdeu e se arrepender. Sobre a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 19, ele também diz, capítulo 3, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sejam zelosos. Jesus chama ao arrependimento. Há algo a pensarmos sobre isto nessa noite, de ter Jesus como centro. O desafio de todas as igrejas em todos os tempos é a igreja olhar para Jesus, saber que ele vai admoestar e chamar ao arrependimento sempre. O arrependimento torna Jesus um Senhor benevolente, misericordioso. Usando ainda a metáfora do pai, como ele sendo o Senhor, um pai que olha para o seu filho e disciplina o filho só para castigar é um péssimo pai. A disciplina não é para castigo. O castigo vem quando o próprio filho, não obedecendo, não se arrependendo, não se adequando, ele sofre algum tipo de punição. E quando a punição cai sobre o filho, o pai diz assim: não é culpa minha. A culpa é de quem? É dele. Ele deu chance para ele se arrepender. Eu admoestei, eu encorajei. Não se arrependeu, vem punição. É o castigo, é o caminho natural das coisas. Então Jesus também faz a mesma coisa. Ele admoesta, ele chama ao arrependimento. Ele dá a chance, ele nunca reage sem que lhe dê tempo para se arrepender, porque ele disse: eu sou um pai bondoso, eu disciplino os filhos porque amo. Isso nos dá a sexta característica. Ter Jesus como centro da igreja é acreditar que ele admoesta a sua igreja, mas que ele reage a ela. A sexta característica de Jesus ser o centro em todas as igrejas aqui, nas sete igrejas, é que ele também ameaça. Ele reage. E essa característica é bem interessante ao pensarmos sobre isto. Porque dá a impressão que ameaçar é coagir alguém. Não, é claro que no nosso mundo alguém está ameaçando sem razão nenhuma, ele está coagindo as pessoas, está usando de um poder para escravizar pessoas mais fracas. Não é o caso de Jesus, porque ele está dando chance do arrependimento. Então, quando você vai, admoesta alguém, aponta o erro, chama ao arrependimento e a pessoa não se arrepende, aí a punição vai cair, não é por sua culpa. A ameaça é um alerta amoroso. Quando você diz para alguém assim, não ande a 160 km por hora, porque se você andar, você vai bater, vai sofrer um acidente. Você não está sendo cruel ao falar uma coisa dessa? Pelo contrário, você está sendo amoroso. Você está ameaçando, isso vai acontecer, e quando acontecer com você, não adianta chorar. Eu vou visitar no hospital, e sabe o que vai ser pior? Que é pior do que o acidente? Que é muito pior do que se acidentar? É quando você tem que ouvir alguém falar assim, eu não falei? Isso é muito pior. Você vai falar assim, eu realmente sabia e mereço isso. Então aquele que é amoroso alerta, não ande nessa velocidade, é errado, é contra a lei, e há uma razão muito importante. Alguns carros eles até colocam lá na pala do motorista assim, não faça curvas em tanta velocidade, com risco de capotar. E você faz. Aí quando você está acidentado, você ainda tem que olhar para aquele carro e estava escrito ali. Eu não falei, até o carro falou para você. E você tem que dizer assim, está vendo? É uma ameaça, aquilo lá é uma ameaça. Está ameaçando, se você fizer isso, vai acontecer uma coisa errada. Não é porque está torcendo para acontecer. Então, ou seja, o que Jesus está fazendo aqui não está coagindo o indivíduo com poder, com uma ameaça para ganhar alguma coisa, mas é um aviso amoroso essa ameaça dele. Olha, se você não mudar isso, olha o que vai acontecer com você. Nós podemos dizer isso para nossos filhos também, não é? Podemos ameaçar nossos filhos. Se você não se arrepender, olha o que vai acontecer. E quando aquilo acontecer, você tem que falar assim, não é por crueldade. A culpa não é minha, é dele. Ele está sofrendo porque errou, porque não se arrependeu. Dei chance de se arrepender. Então Jesus está falando a mesma coisa com a sua igreja, quando ele diz que ele reage a ela e traz uma certa ameaça para o bem dela. Então no capítulo 2, versículo 5, sobre a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5, ele fala assim para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí coloca lá, e se não, caso você não se arrependa, caso você não volte às primeiras obras, caso não recupere o amor por mim, eu virei a ti, vou mover o seu lugar, vou tirar o seu candeeiro, se você não se arrepender. É uma ameaça. Se você não mudar, eu vou te dar a consequência natural dos seus atos. Consequência natural dos seus atos, você vai perder o seu candeeiro. O que aqui significava tirar a luz daquela igreja. Jesus ia sair daquela igreja, deixar eles abandonados, eles iam ficar sem Jesus lá. Vou abandonar vocês, vou tirar vocês da minha lista. Não andarei mais com vocês, vou tirar a luz de Deus do meio de vocês. E isso acabou destruindo aquela igreja. Capítulo 2, versículo 16, a igreja de Pérgamo. Capítulo 2, no versículo 16, sobre a igreja de Pérgamo, ele diz assim. Portanto, arrepende-te, e se não se arrepender, venho a ti sem demora. Ou seja, vou vir correndo, vou vir rápido. Venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Olha o que Jesus está falando, é uma ameaça. Estou dando chance, arrependam. Se você não se arrepender, olha a consequência natural dos seus atos. Virei sem demora contra vocês com uma espada na boca. Em outras palavras, vou ser inimigo de vocês. Vocês estão me jogando para lá? Olha o que vai acontecer com vocês. Sobre a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 22 e 23. A igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 22 e 23, ele diz, eis que a próstro de cama, ele está falando ali daqueles que estão seguindo a Jezabel, olha que interessante, eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um de acordo com as vossas obras. Olha que ameaça que você está fazendo naquela igreja. Vou tirar o nome de vocês da história, porque vocês estão seguindo uma doutrina de uma mulher que é contra Deus. Olha o que eu vou fazer com vocês, olha o caminho natural. Então, vou prostrar de cama, vou fazer vocês adoecerem, vão morrer, não vai ter geração. Capítulo 3, versículo 3, sobre a igreja de Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não deres atenção, ou se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Jesus diz assim, olha a consequência natural, vou vir de surpresa, e vocês vão ver só o que vai acontecer. Jesus, o que vai acontecer? Não, não vou contar. Você acha que o ladrão conta o que vem fazer na casa? Mas fica atento, fica vigilante. Eu estou aqui e uma hora ou outra eu vou reagir. Ele não fala o que vai fazer. Ele só diz assim, é para ficar atento, por isso que eu não vou dizer. Virei como ladrão, mas é uma consequência natural se não tiver arrependimento. Sobre a Laodiceia, se ouvir a voz. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Se, ou seja, pode ser que ninguém me ouça, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Se eu ficar aqui batendo e vocês não abrirem a porta, não tem ceia, vocês vão morrer de fome. Consequência natural dos atos de vocês. É uma ameaça. Podemos compreender então que Jesus ameaça a sua igreja porque ele reage a ela e reage a nós hoje. É desafio da igreja de todos os tempos e de todas as igrejas. Nosso desafio hoje é ter Jesus como centro. Porque se não fizermos isto, ele vai julgar nossas obras. E se ele reprovar nossas obras, nos conduzir ao arrependimento. Caso ninguém aqui dê ouvido ao arrependimento, ele reage com ameaças e faz isso porque nos ama. É a forma dele preservar a sua igreja em todos os tempos. E por fim, para a conclusão, ter Jesus como centro da igreja. Ele repreende, sim, ele ameaça, ele chama o arrependimento e ameaça, mas ele também faz promessas e dignifica. Isso torna belo o Senhor que nós temos. Podemos perceber o amor de Cristo à igreja, mesmo quando a igreja falha, porque ele traz também promessas. Jesus ele também mostra a consequência natural de quem segue a palavra, a mensagem dele, de quem se arrepende, de quem o busca. Portanto, sobre a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 7, ele disse assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é o vencedor, e ele chama de vencedor aqui, aquele que passou pelo desafio, que entendeu quem ele era, que se tem obra a ser elogiada, segue adiante, caminho natural. Ele chama isso de vencedor. Se tem obra a ser repreendida, ele conduz ao arrependimento, admoestando, e caso se arrependa, tem consequência natural, ele chama isso de vencedor. Então ele diz assim, todos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, porque é o vencedor, aquele que me ouvir, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Evidentemente que nós não podemos pegar essas palavras que agora vai aparecer em cada uma das igrejas e cometer dois erros. O primeiro deles é achar que, bom, então quem não se arrepender fica fora do paraíso. Não, ele não está dizendo isso porque ele pegou metáforas que a igreja experimentaria sobre ele ser o Senhor da igreja na terra. E aí então cria uma figura de coisa que nós experimentamos na terra, mas que vem dos céus. E aí ele vai diluir nas sete igrejas esses experimentos em ter um Senhor que é divino, que dá o céu e dá o paraíso e pode dar até mesmo na terra aqueles que obedecem a ele um pouquinho, o cheiro, a bênção de viver como na eternidade. E que então não significa que vai perder a salvação, mas que vai perder isso daí. Ou seja, é possível um crente não perder a salvação na terra, mas perder a bênção que vem do eterno. Ser afastado de Deus, não estar ceando com ele à mesa, ser reprovado constantemente por ele, ser tratado como alguém que ele mesmo cuspiu, vomitou de sua boca. Isso tudo são metáforas que Jesus está dizendo. É crente, salvação é de graça, porém vai viver na terra como não experimentando. Mas aquele que vencer me ouvir, ele diz assim, esse aqui eu vou deixar ele experimentar algumas coisas que é do eterno, mesmo na terra. E é por isso que em cada igreja ele vai colocando isso como figuras. E não necessariamente nós vamos encontrar um prêmio de acordo para cada obra. Então agora ele diz aqui no capítulo 2, versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos ouça, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É uma figura de poder se alimentar daquilo que é eterno. No capítulo 2, versículo 11, sobre a igreja de Esmirna, ele diz, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, então se ouvir, ele chamou de vencedor, esse que me ouvir de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então esse não vai morrer, vai ser arrebatado. Claro que não é isso que ele está dizendo, são figuras. Mas a segunda morte é o prêmio de quem desobedece e tem como castigo uma punição eterna. Esse não tem como temer isso. Esse é aquele que vai viver tendo no fundo do seu peito a garantia, a certeza de que eu estou no caminho certo. É interessante que quando os crentes começam a questionar a salvação, está envolvido em obras pecaminosas. Nenhum crente vivendo dignamente o nome de Cristo fica assim, tenho dúvida se eu sou salvo ou não. Mas quando você começa a cometer umas atrocidades sobre a fé, você já começa a ficar assim, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu estou liberto? Vou escapar da segunda morte ou não vou escapar? Então o que ele está dizendo aqui é, ao vencedor de modo algum, não tem como, nem pensa isso, nem se cogita isso. Em terceiro, sobre o capítulo 2, versículo 7, a igreja de Pérgamo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem me ouvir, ele então chamou de vencedor, quem ouvi-lo. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não vamos buscar significados de que tem um maná escondido lá nos armários da cozinha de Deus, e que se você agradar ele com as obras que temos aqui, ele vai te dar esse maná. Não, não é isso. Lembre-se, como figura, ele vai dizer, vou deixar você experimentar de uma comida e do eterno. Em viver aí na terra, eu vou lhe dar uma pedrinha branca, que é uma ideia de tornar você digno de carregar um nome novo. Novidade de vida, novo ser. E nós podemos experimentar isso aqui na terra. Uma vida gloriosa de servir o eterno, de respirar o oxigênio do eterno, de espiritualmente nos alimentar daquilo que é do eterno. E o capítulo 2, versículo 26 e 27, a Tiatira. Ao vencedor, o vencedor é o que ouviu, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Está falando também de dignidade, de carregar o nome dele, e não que, de fato, vamos herdar cidades aqui, seremos prefeitos e governadores. Ao capítulo 3, versículo 5, sobre a igreja de Sardes, diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Se ouvirmos a Deus, então, ou seja, o próprio Jesus. Está ligado agora? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Aquele que der ouvidos é vencedor. Jesus estava dizendo aqui, então eu confesso diante do nome de Deus, e você pode desejar credencial melhor do que essa? Então o que ele diz aqui é, o vencedor, assim, será vestido de vestiduras brancas, ou seja, receberá uma dignidade, também não vai apagar o nome dele do livro da vida, garante que você vai para o céu, e o próprio Jesus diz que vai confessá-lo diante de Deus. Você quer credencial melhor do que essa? E saber, eu estou vivendo para agradar a Deus, e sabe quem é que diz diante de Deus que eu sou seguidor e filho dele? O próprio Jesus. Não posso desejar um sentimento melhor do que esse? E sobre o Filadélfia, capítulo 3, versículo 12. Sobre Filadélfia, capítulo 3, versículo 12 diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Já passou por memoriais? Ele está falando de dignidade. Jesus dignifica aqueles que o seguem. E no capítulo 3, versículo 21, sobre Laodiceia, então nós encontramos ali, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu sou digno de sentar ao lado do meu Pai num sofá celestial, num trono de honra, de glória, de dignidade, Jesus está dizendo, se você me seguir e me ouvir, você vai sentar do meu lado. Esta é a dignidade que eu lhe concedo, de sentar ao lado do meu trono. Nós não podemos desejar sentimentos maiores do que este, que é o desafio, então, de toda a igreja e de todos os tempos. A perseguição, a idolatria, a apostasia, o esfriamento espiritual são todos desafios das igrejas de todos os tempos. E esses desafios começam pelo nome de Jesus. Primeiro desafio da igreja de todos os tempos, ter Jesus como centro. Nós não podemos perder isso.
Se mantivermos isto, passaremos pelas perseguições, passaremos pelo esfriamento espiritual e perseveraremos sobre o nome de Jesus, ouvindo sua palavra, sendo admoestado. Ter Jesus como centro da igreja envolve crer, então, que Ele é a palavra de Deus. Ele é a mensagem que buscamos. E agora, escrito, porque Ele fala, mas fala por critérios. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Somente a Ele seguimos. Ele é o único que seguimos. Não seguimos outras vozes. Este que é Senhor da igreja, Ele olha e conhece as obras da igreja. E Ele aprova ou desaprova. E quando aprova, Ele elogia. Ele reconhece que a igreja está fazendo corretamente. Então, pode ter certeza que todas as suas obras feitas em prol do nome de Deus, Ele reconhece. E Ele repreende aquelas que Ele reprova. Ele repreende e desafia a mudança. Jesus não apenas castiga, pelo contrário, Ele repreende e dá chance ao arrependimento. Porque Ele também admoesta, chama ao arrependimento. E em sexto lugar, Ele reage e ameaça. Se me ouvir, tem isto. Mas se não me ouvir, se não, tem aquilo. Você quem escolhe. E Ele faz promessas àquele que ouvir, que Ele chama de vencedor. E este que for vencedor me ouvir, eu dignificarei de ser meu filho, meu seguidor, e vou honrar o nome desse indivíduo, que por mim viveu, e algumas vezes por mim morreu. Este é o desafio de todas as igrejas, em todos os tempos. É o nosso hoje, foram de santos no passado, será de santos no futuro. Cristo é o centro da igreja. Vamos orar?